tempo. O senhor deputado André Ventura dirigiu-se à Câmara em termos que a mesa entendeu não reprovar. Portanto, não há razão para o senhor deputado fazer essa acusação. Da mesma maneira que não há razão para que as bancadas reajam desta forma à intervenção do senhor deputado Jorge Pinto, que tem o direito de se exprimir com igual liberdade. Portanto, agradeço à Câmara que crie condições para que o senhor deputado Jorge Pinto termine a sua intervenção.
Repito e reitero, aqueles que defendem o final do regime nesta mesma Câmara são também eles responsáveis pelo aumento da violência nas nossas ruas. A minha pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro é então a de saber que estratégia tem para combater estas organizações, e é hoje notícia que a Polícia Judiciária deteve vários neonazis com um arsenal em casa, incluindo um chefe de polícia da PSP. Portanto, a minha pergunta, que estratégia tem para identificar a infiltração destas organizações?
Sr. Deputado, eu deixei-o terminar, tinha poucos segundos, porque não quis criar outro incidente durante a sua intervenção, mas não me parece legítimo, nem julgo que esta Câmara aprove, a ligação direta que fez entre um partido com representação parlamentar, em quem os portugueses votaram, e incidentes que até provem contrário não têm como autores os deputados representados e que fazem parte desta Câmara. Senhores deputados, estamos em condições de prosseguir? Tem então a palavra o Senhor Primeiro-Ministro para responder aos 4 pedidos de esclarecimento. Senhor deputado André Ventura, pede a palavra para...
Para interpelar a mesa, Sr. Presidente. Para interpelar a mesa, antes de mais agradecer a sua intervenção, após esta muito triste intervenção do deputado do Livre, dizer e deixar claro à Câmara e ao país que o Chega é absolutamente intransigente e absolutamente claro na condenação, ao contrário do que os senhores fazem, de condenação de toda a violência. E é lamentável que um partido com 6 deputados acuse um partido com 60, representante da maioria do povo português, de uma grande maioria do povo português, de ser racista. Nós não somos racistas, os senhores é que estão ultrapassados. Bem.
Senhores deputados, já hoje o Senhor Presidente da Assembleia fez aqui um apelo para que as figuras regimentais fossem usadas com rigor. Aquilo que o Senhor Deputado André Ventura acabou de fazer, do ponto de vista da mesa, foi um protesto, não foi uma interpelação à mesa. E eu espero que a Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes tenha uma interpelação à mesa, verdadeiramente, para fazer. É isso, Senhora Deputada? Se faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhora Presidente, nós já o dissemos aqui muitas vezes, o discurso de ódio provoca violência e consequências muito
não
diretas.
Não é uma interpelação à mesa,
é uma interpelação à mesa, Senhora Presidente. E consequências muito diretas na vida de muitas pessoas, muitas vezes até devido à morte. E por isso é que, no entender do LIVRE, temos reiteradamente pedido à mesa da Assembleia que condene o discurso de ódio aqui na Assembleia da República. E vamos, Senhora Presidente...
Não é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Senhora
Deputada. É sobre a condução dos trabalhos porque
não é
sobre a sinalização do discurso de ódio.
Não é. É uma posição de princípio que o LIVRE já assumiu em conferência de líderes. Sim, não é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos neste momento.
E vamos continuar sempre a fazer... Quando nos parecer que a condução dos trabalhos deve ser feita de outra forma, e queremos sugerir que isso aconteça, Senhora Presidente, porque consideramos que isto, de facto, é um problema muito sério em Portugal,
a senhora
e queríamos deixar isso dito
tem
aqui.
Que terminar,
obrigada.
Porque não é uma verdadeira interpelação à mesa. É uma posição de princípio que o LIVRE já defendeu em conferência de líderes e que defenderá, certamente, noutros momentos. As pessoas Nós temos que nos habituar a usar as figuras com rigor. A interpelação à mesa não serve para fazer afirmação de princípio. Como também não serve, Sr. Deputado André Ventura, se me permite, para fazer uma argumentação baseada na quantidade. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa não é o que 6 deputados ou o que 60 deputados valem. O que está aqui em causa é o que 6 deputados ou 60 deputados podem e devem, ou não podem ou não devem dizer. Vamos, por favor, prosseguir com os trabalhos. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do Partido Socialista. Se faz favor. Vamos, por favor, criar condições para que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias possa fazer o seu pedido de esclarecimento.
Senhora Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, um cumprimento especial aos membros do Governo, desejando felicidades para o exercício de funções. Senhor Primeiro-Ministro, a pergunta é rápida e até na sequência da pergunta que fez a senhora deputada Isaura Moraes. Os portugueses querem naturalmente mais rendimentos. Aumentar o salário mínimo na sequência até daquilo que os governos do Partido Socialista fizeram durante 8 anos. Aumentar o salário médio, aumentar pensões, a economia tem que crescer, temos que crescer mais. Mas há algo que é evidente. Há uma divergência evidente entre o cenário macroeconómico que a AD apresentou e aquele que o Boletim Económico de Junho apresenta. A diferença cumulativa a valores de 2024 chega próximo dos 7 mil milhões de euros de diferença acumulada. Mas, na política económica, e em particular na área industrial e na economia, a continuidade de que falava a senhora deputada Isaura Moraes está neste programa do Governo, essa continuidade colocada em causa. Tenho pena que não esteja o ex-ministro Pedro Reis e agora ex-deputado Pedro Reis. Há menos de um ano o Governo apresentou o programa Acelerar. Ele não consta do programa de Governo. Há menos de um ano apresentou o programa Indústria 2045 e ainda não acabámos 2025 e o programa não consta do programa de Governo. Senhor Primeiro-Ministro, os portugueses que querem que o país cresça querem que o Governo, que esteve em funções 11 meses, disse-o há pouco o Senhor Primeiro-Ministro em plenitude de funções, expliquem qual é a estratégia económica do país. E aquilo a que assistimos é a conversão do Ministério da Coesão Territorial no Ministério de Fundos, colado hoje ao Ministério da Economia. Mas a política industrial, neste Governo, não se percebe. E é esta a oportunidade que lhe dou. O que é feito do programa Acelerar, o que é feito da Estratégia Industrial 2045. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder a estes 4 pedidos de esclarecimento. Se faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para além destes 4, ainda aos outros 2 que faltavam há pouco, muito rapidamente dizer à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva que não é preciso assustar-se com a possibilidade de revisitarmos a Lei de Bases da Saúde. Nós vamos inspirar-nos no projeto da Doutora Maria de Belém Roseira e, portanto, creio que o Partido Socialista estará confortável com esse espírito de apreciação desse instrumento essencial para as bases da política de saúde. Dizer ao Sr. Deputado Pedro Pinto que não, este programa não é de segunda liga. Este programa e este Governo são de Champions League. Nós ficámos em primeiro, Sr. Deputado. Nós ficámos em primeiro. O Sr. Deputado é que já é mais complicado, sabe porquê? Porque como ficou em terceiro em votos, quando muito vai à Liga Europa, quando muito. Eventualmente, como marcou mais golos, pronto, pode ir ainda à fase de qualificação da Liga dos Campeões. Mas nunca, senhor deputado, à nossa frente. Portanto, não faça esse tipo de juízos. Agora, deixe-me dizer-lhe, sobre o reforço de recursos humanos nas forças de segurança. Eu disse que iriam iniciar funções ainda este ano cerca de 1.500 agentes, guardas e oficiais. Eu posso detalhar, na GNR já ingressaram 134 guardas e 12 oficiais e até ao final do ano ainda se prevê o ingresso de 37 oficiais, 122 sargentos e 624 guardas. Na PSP demos autorização de abertura de concurso para 200 chefes, 450 agentes, 30 oficiais já para julho, finais de julho e inícios de agosto, e a autorização de abertura de concurso para 32 oficiais. Para o próximo ano, portanto para dezembro, nós estamos a prever o início de um curso de formação de guardas para 568 guardas e de 800 agentes da PSP. Portanto, o reforço far-se-á com maior capacidade de atração e retenção que nós estimamos, com melhores condições remuneratórias, com melhores condições de progressão na carreira, possam de facto dar preenchimento a todos estes lugares que vão ser uns preenchidos já e outros lançados para procedimento. Depois, Sra. Deputada Isaura Moraes, nós continuaremos a política de reforço de rendimentos e nós continuaremos a fazê-lo também com o apoio da nossa economia, com o apoio do programa Acelerar, com o apoio do programa de dinamização da indústria e faloemos também com o apoio das mudanças no Estado, no setor da saúde e com o apoio da capacidade reformadora do Estado. Não vale a pena virem com papões de austeridade, não vale a pena virem com papões de partidarização. Nós faremos essas contas daqui a 4 anos na próxima campanha eleitoral. Usaram nesta campanha a tese do papão e não deu resultado. Não deu resultado. Ai, deu ao senhor deputado. É por isso que o senhor deputado Brilhante Dias está aí. Era aí que queria estar.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Chega. Senhoras e Srs. Deputados, vamos criar condições para ouvir a Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo. Estamos já no final da manhã e parece que a corrupção não é um problema em Portugal, porque ninguém tem falado nisso. E é verdade que o Governo, na anterior legislatura, também apresentou a corrupção ou o combate à corrupção como uma prioridade, mas a verdade é que a sua agenda anticorrupção ficou muito aquém daquilo que precisava de ficar. Na verdade, até não foram apresentadas quaisquer propostas, foram apresentadas intenções que não tiveram qualquer concretização. E, portanto, passado um ano, continua tudo igual. Mais surpreendente é que nessa agenda tenha ficado de fora o enriquecimento ilícito, tal como ficou agora no programa do Governo. Esta que é uma das medidas mais importantes no combate à corrupção por titulares de cargos políticos. E, portanto, ficou esquecida. E eu pergunto se não é curioso logo esta ter ficado esquecida. Mas também é curioso que o PS e o PSD há 50 anos que se organizam, que se entendem sobre tudo e mais alguma coisa. Mas no combate à corrupção, incrivelmente, não conseguem chegar a consensos. Mas sobre isso posso lhe dizer que tem toda a disponibilidade para trabalhar com o Chega, porque para nós o combate à corrupção é, efetivamente, uma prioridade. Num país em que os índices de corrupção continuam a ser vergonhosos, que a corrupção custa milhões de euros ao Estado, sim, a corrupção tem que ser uma prioridade. E, portanto, aquilo que queremos saber é se vai ou não aprovar alterações ao regime do confisco alargado, se vai ou não aprovar ou alterar o regime de prescrição que tem beneficiado o José Sócrates desta vida e que eu me recorde, o Governo na anterior legislatura não estava disposto para olhar. Mas mais do que isto, aquilo que queremos saber, para finalizar, já que de facto as propostas em si parecem muito bonitas, é quando é que o Governo vai concretizar aquilo a que se propõe no seu programa do Governo.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Ventura, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. O fim da Guerra Fria trouxe a convicção à Europa na paz perpétua, mas trouxe também o desinvestimento do continente na sua própria defesa. No início do novo milénio, debatiam-se nos mais prestigiados fóruns.